E como é que você pensa o cinema produzido para televisão, para os streamings, né? Tem a Globoplay fazendo muitas coisas, Netflix. O que você acha desse mercado?
Olha, o que eu poderia dizer é que existe uma tentativa, e uma tentativa muito séria. A gente precisa regulamentar, né, os streamings no Brasil, em primeiro lugar, porque, né, tem que ter uma taxação, uhum, para que esse dinheiro volte para as nossas produções nacionais, né? Para que não seja um lucro só remetido para fora do país. Eu acho que isso é de extrema importância. Mas eu acho que também tem coisas muito interessantes que são feitas para irem direto para o streaming. Eu acho que o que eu acho é que você vê um filme na sua casa, no conforto da sua casa, pode ser muito bom, e é ou ver uma série, enfim, eu vejo muito também. E não é uma coisa que é ruim no sentido de que é por entretenimento, não vai te trazer nenhuma reflexão. Depende muito do repertório que você
consome,
tem.
Né?
Do que você consome e também do que você pode pensar, uhum, a partir. Porque até se for uma coisa que é muito marqueteira, e se você consegue pensar e enxergar que aquilo é muito marqueteiro, você já pensou alguma coisa, né? Então, não que seja mérito da coisa em si, mas depende muito de como você recebe também, né? Parte importante do trabalho. Mas eu acho que, assim, muito diferente você estar numa sala de cinema em que você não pode... Eu estou aqui com o celular do meu lado, mas você não pode ligar o celular. Uhum. Você não pode ver se alguém te manda uma mensagem. Você quer até cochichar alguma coisinha com a pessoa que está do seu lado, mas você precisa entrar numa certa relação de solidão, né? E é uma solidão compartilhada, porque está todo mundo ali, uhum, numa relação de solidão com aquilo. Então, isso te coloca num lugar que propicia mais, eu acho, a experiência estética, tá, que é uma coisa que não acontece a todo momento, né? Acho que ter uma experiência.
Porque, né, estando em casa, você pode pausar o filme, você pode ver depois.
Pede uma comida.
Né, você pode ver daqui a mês, né, volta naquela cena. Né, é outra coisa, né, outra experiência. Né.
Não, e a gente sabe que o trabalhador cansado vai ver um filme longa-metragem 4 vezes,
exatamente,
né, no streaming. Assim, sem julgamentos. Uhum. Mas a questão é que esse cansaço, essa extenuação do trabalho, tudo isso vai tirando a nossa capacidade de ter experiência. Uhum. Né? De ter uma experiência que significa o quê? Algo que te faz criar algo para poder ter relação com aquilo. Né? Você não tem ferramentas prontas, não está pronto, não está dado. Então, te traz um questionamento que você precisa trabalhar em você a partir de alguma criação para se relacionar com aquilo. E aí você já não é mais o mesmo, e aí, uhum, aquilo já não é mais o mesmo, e o mundo já é outro. E assim a gente vai caminhando, né?
E a importância dos festivais de cinema?
Eu acho que é uma grande injeção, assim, de ânimo no cinema, principalmente cinema nacional. Claro, os festivais de cinema que trazem filmes, né, de vários países são super importantes também, porque fazem esse intercâmbio e vale super, mas o que eu tenho visto é que, assim, os festivais que estão proliferando no Brasil todo, isso é algo muito interessante, uhum, porque você vai para, sei lá, São Miguel do Gostoso, você vai para Vassouras, você vai para Curitiba, são lugares, cada lugar do país. Agora teve o Festival Cinema de Fronteira, eu não fui, mas eu fiquei acompanhando as notícias, muito interessante, uhum, porque traz, sei lá, Lucrécia Martel estava lá. Então, dando uma masterclass, pessoas encantadas, pensando coisas. Você entra em uma certa suspensão e, ao mesmo tempo, mergulha, né? Uhum. Você não pode estar naquele dia a dia seu da sua rotina, e você é obrigado a se relacionar com pessoas, querendo ou não, e descobrindo coisas do cinema que você não saberia, né? Que tem cinema no Acre, que tem cinema... no sul da Bahia, e que tem tanta coisa sendo produzida e as pessoas vão trocando. É muito fundamental, assim. Acho que faz um bem danado para o cinema nacional.
E o que, que você pensa sobre os críticos de cinema? Ou sobre a crítica de cinema?
Nossa!
O que, que ela enriquece, se é que enriquece? Como é que você vê?
Não, eu acho que é muito importante e eu acho que enriquece. E assim, aqui, agora é meu momento de agradecer, sei lá, Lorena Montenegro, Flávia Guerra, Viviane Pistache, Bruno Carmelo, enfim, tantos críticos e críticas que com quem eu troco, né, e Isabel Wittmann, assim, muita coisa do que eu sei de cinema devo a eles. Então, assim, e elas. Eu acho que é super importante porque ajudam eles fazem leitura e ajudam a fazer leitura crítica, né, sobre os filmes e criar um entendimento mais vasto sobre aquela produção. Mas se eu puder fazer uma crítica, a crítica,
por favor.
Que eu acho que é importante, super importante, é que eu acho que tem pouco espaço para dissenso e um certo policiamento, né, que eu acho que vem das redes sociais, é inevitável, assim, não sei se é inevitável, mas parece inevitável, e que deixa as pessoas com medo, sabe?
Sim.
E pensar com medo você não consegue pensar, né?
Exatamente.
Pensamento é um exercício de liberdade. Então, eu acho que isso é um mal para tudo e também é um mal para a crítica de cinema no Brasil, assim. É uma lástima, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que porque o que eu vejo é que às vezes começa a ter uma certa repetição, né? Então, de não ter muita discordância mesmo, ou das pessoas se repetirem para não entrar em conflitos maiores, sabe? Mas é lógico. Tem muita gente que contribui muito e é um trabalho super importante.
Estou o Bruno Carmelo, meu amigo, um cara
Ai, querido.
inteligentíssimo,
Ele é.
sabe? Ele escreve super bem, acho que tem um olhar crítico, assim, muito embasado no que diz, eu achei
Sim,
sensacional.
eu adoro ler as coisas dele, ver os vídeos, porque eu acho que é isso, assim, vai te dando repertório também, porque eu acho que eu nunca deixo de pensar que a relação com todas essas obras, enfim, é uma parte muito importante. A obra está ali, mas se você não
Não pensar
trabalhar
sobre ela, né?
sobre isso, você não, né, você não completa. A coisa não é nem completar, porque não completa mesmo, mas precisa desse outro trabalho, né?
E o nome do site é genial, né? Meio amargo. Muito bom isso. Você escreve sobre cinema?
Ai, olha, muito pouco. Até já escrevi mais, eu acho. Na verdade, assim, atualmente eu faço parte de um grupo de escritas feministas, que é o GPF, né? De Estudos de Escritas Feministas, que também é um grupo que é de muita troca, assim. Acho que foi super importante no momento que eu entrei ter todas essas mulheres. A gente fazia reuniões na época da pandemia, que eram online. Aquilo dava nossa, ajudou a passar a pandemia, assim, né? Ter essa interlocução riquíssima, porque são várias e cada uma de um lugar, e, enfim, a maioria delas está numa pesquisa acadêmica, mas não são todas. E aí, a nossa proposição é justamente essa: escrever sobre feminismo e escrever, né, em relação com o que a gente quiser. E se ler, né? E se criticar também. Então, só que eu mesma tenho escrito bem menos do que. Porque eu acho que é um exercício que, poxa, tem que ter uma certa disciplina mesmo. Porque, ainda mais para quem tem problemas superegóicos, assim, que você fica. É terrível, né? Então, é sofrido. E aí, assim, já. Enfim. Não escrevo tanto quanto eu gostaria, até porque é isso, também não acho que eu sou uma crítica de cinema, não é a minha. Eu acho que eu escrevo como forma de tentar refletir. É um meio de reflexão para mim.
E o que é que você gosta de assistir? Quais são os seus
Nossa!
diretores preferidos? Que tipo de filme você vê?
Nossa, gente do céu. Aí agora abriu um clarão, assim. Eu gosto de muita coisa, mas é muita coisa diferente. Eu tenho um gosto assim pessoal, um gosto mais específico, que é uma coisa meio louca, difícil de explicar. Mas eu gosto muito de filmes de viagem. Filmes que
mas não necessariamente trazem... documentários, não.
Não, eu adoro documentário. Documentário é um estilo que eu gosto muito, mesmo não fazendo tanto essa diferenciação entre documentário e ficção. Só por ser documentário eu já me interesso, assim.
Eu também gosto.
Gosto muito, mas filmes que tem viagem rolando e que, de repente, ou viagem ou relação entre pessoas de lugares diferentes, me interessa muito. Acho que, não sei porque, faz muito tempo que eu gosto de, sei lá, eu lembro O Céu que Nos Protege, era um filme que eu tinha, assim, no meu coração, que não largava o filme, que é, né, uma viagem que, de repente, você se perde naquela viagem. Mas, assim, mais recentemente, eu acho que esses brasileiros que eu citei, todos eu gosto muito. Eu acho que tem algumas mulheres também, Andrea Arnold, por exemplo. Mas tem tantos. Eu gosto, sei lá, do Coreia. É tanta mistura, né? Eu gosto da Sophie Hyde.
Não necessariamente filmes de arte. Você vê não tudo? Como é que é?
Então, eu tenho dificuldade. Aí, assim, minha dificuldade com filme de herói, eu tenho dificuldade. Tá. Eu já não consigo. Difícil para mim, sim. Porque me dá uma certa irritação. É uma fórmula muito batida, né? Sei lá. Eu nem posso dizer, porque eu não assisto, mas eu já assisti alguma coisa. E eu tenho um pouco de preguiça. Eu sei que não são todos iguais. E assim, super iguais, pelo menos. E tem alguns que trazem alguma novidade. Aqueles, como é que era? Vingadores, não sei o quê. Tá. Eu não acompanhei, não fui nessa brisa.
Eu também não é a minha praia também.
Poxa, eu amei Noites Alienígenas, assim, sabe? Que é um filme que foi feito no Acre. Eu gosto muito, também gosto muito dos filmes do Kleber Mendonça. Esse documentário Retratos Fantasmas, para mim, uniu, assim, né, eu já gosto dos filmes dele, e ter sido um documentário, e achei muito, assim, crítico e poético também, né? Ele vai trabalhando com a sensorialidade, juntando coisas meio inesperadas. Então, é difícil falar do meu gosto, porque, sinceramente, é louco. Eu gosto de muita coisa, mas eu não fico pensando muito sobre o que eu gosto. Eu fico pensando sobre o que é importante trazer. Uhum.
Mas, por exemplo, você está em casa, vou ver um filme. Como é que você faz essa escolha?
Ah, eu tenho uma lista. Daí, assim, para não me perder totalmente, porque sim, você já percebeu que eu esqueço muita coisa. Então, sei lá, eu estou com a lista, todos os que eu não vi... Desde o ano passado, os que passaram na Mostra Internacional, que eu não consegui ver, os que passaram no Festival do Rio. Aí vou me pautando, os que vão entrar agora em Cannes, já vou anotando. Né? Então, sei lá, por exemplo, Memória Infinita eu não vi até hoje, que é um filme chileno que estava na Mostra. Blackberry também ainda não vi, estava no Festival do Rio, que é um filme suíço. Então, são filmes muito diversos, mas que, de alguma maneira, eu ouvi alguma repercussão que me interessa. Né? E é isso, assim. Acho que eu vou montando essa lista. São muitos os elementos que podem me interessar num filme, mas tem sempre a ver com algum deslocamento, alguma coisa que traz algum deslocamento, ou, enfim, uma questão que eu acho que é, de fato, importante, né?
Seu mestrado foi em arte, né? Foi em que, exatamente?
Foi na psicologia, né, na USP, mas foi em psicologia da arte, né? Porque era esse departamento... Na verdade, o departamento era de psicologia social, mas o laboratório era de psicologia social da arte. Fui com o João Fraise. E ele que me introduziu nesse mundo da recepção estética, assim. Sei lá, desde o primeiro ano de faculdade eu já topei com uma palestra dele. E achei aquilo muito interessante. E desde então não larguei mais, assim. Comecei a fazer grupo de estudos com ele e tal. E depois acabei fazendo mestrado. Foi curioso, porque eu fiquei morrendo de medo de fazer sobre o Sildo, que eu acho um artista grandioso, assim, e ao mesmo tempo, né? Enfim, eu tenho uma profunda admiração por ele. Ele tá vivo, dá mais medo ainda, né? Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas aí eu acabei fazendo sobre uma determinada obra dele, que é o Rio Oir, e usando muito um documentário, que é o processo de realização da obra, que é da Marcela Lorde, que chama Ouvir o Rio. Então, tinha esse diálogo, era artes plásticas, artes visuais, mas tinha esse diálogo com cinema também. E apesar de que isso, não foi uma coisa pensada de cara em fazer a relação entre psicanálise e cinema, né? Era psicanálise e arte de uma maneira mais ampla, pensando no, na arte contemporânea.
E que o Cine Sesc está exibindo no momento? Qual é a programação para os próximos dias, para quem estiver em São Paulo?
Olha, o Cine Sesc está com um filme em cartaz. Agora, quinta-feira vai estrear Here, se eu não me engano. É que eu não estou trabalhando.
Quem está de férias, gente? Hoje é o primeiro dia delas de férias.
Então, esse filme Here, que eu não vi, porque eu não estou trabalhando, e tenho La Chimera, que eu acho que deve continuar, que é um filme italiano, né, que estreou semana passada, que também eu acho que é isso, assim, pensando nessa coisa do dia a dia do trabalho, eu acho que tem a gente fica, quando a gente fala de cinema, de arte em geral, a gente fica muito encantado com a figura do artista, do criador, né? Mas para as coisas acontecerem, são muitas mãos,
Nossa, cinema
né?
então
Cinema já é uma arte coletiva, mas é isso, desde né, da pessoa que vai contra a regra, continuista, maquiador, e depois tudo, como você vai distribuir o filme, as pessoas que vão produzir essa distribuição, as pessoas que vão produzir, as pessoas que trabalham no cinema, atendem lá embaixo, quem chega, enfim, tudo é parte dessa grande engrenagem, né? Então, assim, sei lá, também. No Cine Sesc tem a Simone Unes, que é a gerente, que é uma figura também feminista, uma pessoa que é a memória do Cine Sesc. Ela está lá há mais de 20 anos, e ela acompanhou muita coisa. Ela conviveu com o Carlos Reichenbach, né? Ela conheceu o Rogério Sganzella. Então, assim,
É um patrimônio, né?
eu falo, você tem que dar muita entrevista, você tem que falar muita coisa, porque ela já tem uma memória
Sim, 20
daquilo,
anos,
né? Acho que mais de 20 anos que ela está lá. E ela tem essa abertura também já para as coisas que a interessam, mas para as coisas que ela não conhece, né? E que ela tem essa abertura para conhecer, para trazer, para. Então, isso ajuda a programação, que é uma equipe também só
Vocês
de
são quantos
mulheres.
lá?
Nós somos em quatro e em cinco só na programação. Assim, pensando não pensando isso de maneira mais ampliada, né? Mas enfim, mas são todas mulheres no momento.
Que ótimo.
Então, assim, tem essa, né? Poderia não ser bom, mas nesse caso deu certo. Então, assim, tem essa coisa de tudo precisar que alguém faça, né? Não basta só pensar, a gente tem que pensar, é importante, muito importante, mas precisa ser realizado, e a realização depende de muitas mãos. E essas mãos também tomam decisão, né? Isso que a gente acho que perde um pouco de vista, que todas as mãos que estão num trabalho, elas também tomam decisão. Assim como aquele que é olhado também olha de volta, né? Essa ideia de que mais
Mas
dicotômica.
é uma equipe que tem uma certa autonomia para pensar programação, vocês têm um briefing, olha, tem que passar isso, como é que é isso?
Não, a gente tem uma autonomia bem razoável. Eu acho que depende, assim, tem acordos maiores que às vezes, que aí as decisões não são tomadas por nós. E tudo bem, porque é isso. Em todas as instâncias, em alguma medida, todo mundo sempre decide, né? Então, eu acho que isso que a gente não pode perder de vista, que às vezes fica tudo muito dicotômico sobre quem vê, quem é visto, né, quem olha, quem é olhado. Quem manda, quem obedece, quem pensa, quem faz, mas essa dimensão ela está presente, né? em todas as instâncias. Imaginariamente, a gente pode pensar que não, mas na complexidade das relações, né, a coisa é diferente. Então...
Agora, por exemplo, a permanência dos filmes no SESC, o que determina isso? Por exemplo, público, ou tem um período, fica 2 semanas em cartaz e a gente troca? Tem alguma diretriz nesse sentido?
Não, eu acho que público é importante, porque a gente não quer que o Cine SESC seja um lugar que não se comunica com o público.
Sim.
Né? Como é que é? O Gilberto Gil tinha uma frase quando era ministro que eu achava muito maravilhosa, que é o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe.
Uhum.
Então, assim, como que a gente vai chamar o público para aquilo que ele pode até querer, mas não sabe?
Uhum.
Então, é todo um trabalho de comunicação, de sedução, no melhor dos sentidos, de atração desse público. E não é isso, necessariamente, que vai determinar do filme ficar ou não.
Sim.
Eu vi recentemente até um videozinho da Vardá, que estava sendo divulgado nas redes sociais, que era ela falando assim, meus filmes não são grandes no sentido de terem grandes públicos, mas eles são vistos em muitos lugares.
Uhum.
Né? Ela fala assim, até no norte do Brasil, achei interessante ela falar. Eles são vistos em muitos lugares por pessoas muito diferentes. Então, assim, tem uma perenidade.
Sim.
Ali. Né? E eu acho que isso a gente não pode perder isso de vista em nenhum momento.
Uhum.
Né? De que os filmes, eles às vezes você tem 30 pessoas, aquelas 30 pessoas são super importantes para assistir,
claro,
aquele filme. Numa sala de 272 lugares, pode parecer muito pouco, mas
são 30 pessoas que estão muito afim de ver aquele filme.
Sim,
né?
Exatamente. Às vezes tem até um debate depois do filme, e aquilo é muito rico. Mas, ao mesmo tempo, claro, a gente quer salas cheias, eu acho que a gente precisa batalhar pelo retorno da convivência no cinema.
Uhum.
Né? E aí, então, a gente não tem nenhum tipo de cobrança nesse sentido, mas
uhum.
tudo precisa ser muito pensado e negociado, e coletivamente, ninguém decide nada sozinho.
Você acha que depois da pandemia, esse retorno às salas de cinema voltou como era antes? Você acha que não?
Então,
que
não.
Que havia, inclusive, uma discussão nesse sentido, né? As pessoas vão voltar para as salas de cinema, né?
Sim, Eu acho que voltou, mas não como era antes. Assim, demorou muito. Teve uma época que a gente ficou, assim, bem terra arrasada, pensando,
uhum.
meu Deus, será que as pessoas realmente vão desistir do cinema? Mas quantas vezes, ao longo desses mais de 100 anos, o cinema já quase morreu?
Sim.
E voltou, né? E é isso, o cinema... os filmes são lançados no cinema, né?
Sim.
Tirando essas exceções dos filmes que vão direto para o streaming, é o cinema o lugar onde ele ganha visibilidade, por mais que as pessoas não vão, na sua maioria, ao cinema, infelizmente, o cinema já não é mais, né, uma atividade tão popular assim, como já foi, né? Mas, assim, é dali que vão surgir as críticas, e de lá que o filme vai ter uma outra chegada na TV, no streaming, no celular, onde quer que seja, né? Então, eu acho que... nossa, eu me perdi. Você estava falando do público ter voltado. Eu
uhum.
acho, e aí eu acho que o público, sim, aos poucos foi voltando, voltando, voltando. E hoje a gente vê, com muita alegria, salas cheias e uma movimentação assim que você fala, meu Deus, não esperava, né?
Ah,
semana passada a gente exibiu a Batalha da Rua Maria Antônia, no encerramento do Sesc Melhores Filmes, ficaram umas 90 pessoas para fora.
Ah, é muito legal.
Dá até uma dor no coração de deixar esse pessoal para fora. Mas você fala, gente, não esperava tudo isso, né?
Uhum.
Então é ótimo. Eu acho que tem sim tido uma procura desse público mais jovem. As pessoas perderam mais o medo. Agora, de fato, as pessoas acho que perderam esse medo.
Sim.
Eu acho que talvez as pessoas tenham outros...
outros medos.
Outros medos, né? Medos da violência,
uhum.
que a cidade está muito difícil, né? Então, também tem outras coisas. A gente tem tentado terminar as sessões mais cedo,
uhum.
não ficar até tão tarde. Mas tá um momento interessante. E eu acho que ainda vai ficar mais, porque como os filmes... Enfim, o apoio, né, público ao cinema tem voltado, né? A gente voltou a ter Ministério da Cultura tem muito pouco tempo, isso ainda vai dar um fruto lá na frente, na verdade, porque cinema é um processo que leva alguns anos, né?
Sim.
Então...
Grazi, A gente chegou aqui ao nosso finalzinho, mas eu queria te fazer duas perguntas para a gente encerrar. O que é cinema para você e o filme da sua vida?
Meu Deus, você quer me matar. Gente do céu. Olha, que coisa... Perguntas assim me matam. Mas assim, cinema para mim... Acho que cinema é um modo de ver o mundo, assim. É um modo de juntar coisas, de construir cenas, de contar mesmo, de contar histórias, mesmo que ele não seja uma narrativa clássica. Mas eu sonho muito filmes. Isso é uma coisa muito louca. Legal. Eu fico impressionada. Eu acordo e falo, gente, eu sonhei um filme inteiro. Não é possível, eu nem estava no sonho. Tinha toda uma... A gente vai fazer uma programação agora na Virada Cultural de filmes de vampiro. Eu sonhei um filme inteiro de vampiro.
Olha só.
Um alto enredo. E eu pensando, gente do céu, que loucura. Então, eu acho que o cinema tá muito presente na minha vida, assim, mas eu nunca deixo de relacionar o cinema com a vida mesmo. Uhum. Eu acho que não é uma coisa que está num lugar ali apartado, diferenciado. Uhum. Não, é a própria vida mesmo, assim, para mim, né? E aí, filme da vida. Meu Deus do céu. Filme da vida.
Um filme inesquecível.
São muitos.
Algo assim. Algo que tenha te tocado num lugar, assim, muito especial.
Ah, bom, eu vou falar então O Céu Que Nos Protege. É um filme que me tocou muito. Eu fiquei... muito tempo para conseguir digerir esse filme na época, porque ele, né, ele produz uma desterritorialização ali. Você assistiu? Você lembra desse filme com John Malkovich?
Sim.
Nossa!
Muito antigo.
Enfim, do Bernardo Bertolucci. Uhum. Nem é o diretor mais antifeminista que a gente conhece. Mas é isso, né? Os filmes são obras coletivas.
Exatamente.
E essa história me pegou demais, assim, na época. Eu nem sei se eu tenho até medo de assistir hoje, ver se a coisa perde um
vai
pouco.
Ser outro
vai,
filme
vai ser outro
hoje,
filme,
né?
Com certeza. Uhum. Mas tem um outro filme que eu amo muito, que é o Cafarnaum.
Esse eu não vi.
Nossa Senhora! Gente, que filme triste. Mas eu mesmo assim, eu acho que ele tem uma redenção no final.
Uhum.
E não é que ele tem um final feliz, ele tem um final meio cruel, mas é uma... Ele me deixou... Eu saí me sentindo potente, assim, no final do filme, sabe? É da Nadine Labaki, que também vai estar no júri de Cannes agora, junto com a Greta Gerwig. Acabei de ver essa notícia.
Muito legal, então. Grazi, queria te agradecer demais. Foi uma delícia o papo.
Queria que
você deixasse um convite para as pessoas que estiverem em São Paulo, que visitarem São Paulo. Conheçam o Cine Sesc.
Sim. Olha, agora, né, você me perguntou o que está passando. A gente está com um filme em cartaz, que também é muito legal, super importante e tal. Mas a gente está preparando umas coisas muito legais, com muito carinho. E em junho, a gente vai fazer a segunda edição de uma mostra que a gente... faz curadoria totalmente interna do Sesc, uhum. que a gente chama, o nome da mostra é Amor ao Cinema. Então,
olha que legal.
O ano passado a gente fez, que era justamente nessa pegada de, poxa, a gente precisa resgatar o amor ao cinema. Não que a gente que vá resgatar, mas precisamos falar sobre o amor ao cinema. É isso, que filme te marcou, que filme que mudou sua vida, essa memória de ver filmes no cinema, ou de ver filmes em cineclubes e na casa de amigos, mas de ter essa troca, falar sobre cinema, falar sobre quanto o cinema muda a sua vida. E a gente fez ano passado, são filmes sobre cinema, né?
Muito
que
legal.
De alguma maneira dialogam com fazer cinema. E a gente vai fazer a segunda edição, vai ser no final de junho. Tá muito legal a curadoria, já está quase fechada. E daí eu convido todo mundo para... Entre outras, né, tantas mostras e festivais que a gente faz e filmes que a gente coloca em cartaz, debates e tudo mais, mas para acompanhar essa mostra.
Isso aí. Eu conversei hoje com Graziella Marquette Gomes, que é coordenadora da programação do Cine Sesc aqui em São Paulo. Eu sou a Patrícia Corsetto e esse foi mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Nos sigam nas redes sociais, @projetoentreelas. Você quer deixar algum contato, Grazi, se alguém quiser trocar uma ideia sobre cinema com você? Como é que as pessoas te acham?
Eu tô no, sei lá, no Instagram, né? É meio estranho, eu não me sinto muito à vontade, mas enfim, meu Instagram é aberto, qualquer coisa pode me procurar por lá. Ou então Eu estou lá no Cine Sesc também.
Vamos ao cinema, gente. Até a próxima quinta. Grazi, obrigada. Muito obrigada. Um beijo para você.
Outro. Obrigada.